facto aferir os resultados relativos à presença e à eleição dos diversos órgãos municipais. Obrigado.
Eu também a palavra à Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. Pedi a palavra na sequência da última intervenção, porque a questão como foi colocada realmente não é um motivo. Primeiro porque os presidentes de junta nas assembleias municipais não votam em determinadas matérias, acrescendo que os eleitos diretos são sempre mais um que os presidentes de junta. É bastante indiferente o número de presidentes de junta no concelho respectivo, dando um exemplo fácil de perceber: se houver 20 presidentes de junta, há 21 eleitos obrigatoriamente, das diversas forças políticas, independentemente dos partidos, porque sejam eleitos ou pelos grupos de cidadãos. Portanto, a questão da representação nas assembleias municipais, quando os presidentes de junta também têm uma legitimidade que é própria, que é eleitoral e que lhes é dada pelos seus fregueses, que os escolhem dentre os seus pares na sua freguesia, de facto a aproximação dos representados e dos representantes é fundamental, e parece-me também que é muito importante que os presidentes de junta tenham uma voz naqueles que são os destinos do seu concelho e nomeadamente dos seus fregueses, sempre com esta ressalva que a lei já prevê que a maioria dos membros das assembleias municipais sejam eleitos e não presidentes de junta.
Bem, tem a palavra novamente o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, não quero manter a discussão neste ponto, creio que não faz sentido, até porque estamos a acabar por desvirtuar aquilo que foi a apresentação da proposta, mas apenas dizer que os presidentes de junta votam em todas as matérias em qualquer Assembleia Municipal. Participam no orçamento, mesmo quando o orçamento é referente às suas próprias juntas de freguesia, descentralização de competências, contratos interadministrativos, e, portanto, acaba por muitas vezes, não considerando que deixam ou que perdem qualquer legitimidade de ser representantes, sabemos, no entanto, e isto aqui será certamente um posicionamento mais ideológico entre os partidos, sabemos perfeitamente que os presidentes de junta são eleitos na consequência de uma eleição para uma Assembleia de Freguesia e não eleitos diretamente para aquele órgão onde acabam por ter influência na deliberação final. E, portanto, nós consideramos que devemos ponderar estas questões, porque, efetivamente, os presidentes de junta têm poder de decisão, aliás, muitas vezes, se comenta nas assembleias municipais que funcionam como uma bancada muito própria, concertada entre eles, obviamente no benefício da população, e assim quero entender. Obrigado.
Eu já passo a palavra aqui ao Sr. Deputado. Eu falo no fim, até passo a palavra ao deputado André Coelho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a todos e a todas. É muito breve, para duas notas. Em primeiro lugar, para subscrever e sublinhar, isso não seria necessário, não pediria a intervenção, a palavra por isso, aquilo que disse a Sra. Deputada Emília Cerqueira e também o deputado Pedro Delgado Alves, relativamente à circunstância de estarmos a ter um debate que, em bom rigor, sendo ele muito importante, não é nesta sede, ou seja, porque no fundo aquilo que aqui se está a discutir é poder restringir ou não a possibilidade de a lei vir a alterar. Este debate, muito importante que o seja, é no capítulo legal, e aqui, dizendo ou repetindo aquilo que disse quer o deputado Emílio Cerqueira, quer o deputado Pedro Delgado Alves, o fundamental é que não restrinja aquilo que a lei possa fazer. E depois, a segunda nota, até para fixar exemplo, porque acho que isto já aconteceu, pelo menos do nosso lado aqui do PSD, muitas vezes, e uma revisão constitucional é assim mesmo. Na última reunião fiz questão de dizer que achava ao contrário do deputado Paulo Mota Pinto, ele pediu a palavra a seguir para o dizer, e aqui por acaso não concordo com o que disse a Emília Cerqueira agora mesmo, ou seja, no que respeita à representação dos presidentes de junta, portanto, nesta última parte. De facto, há aqui uma dimensão. Por um lado, é o número de freguesias que fixa o número de deputados, forçosamente, como disse a deputada Emília Cerqueira, e bem, o que leva a conselhos com assembleias municipais com 6 pessoas, incluindo presidentes de junta, e outros como Barcelos, e o segundo, por acaso, é Guimarães, que é o segundo do concelho do país com mais freguesias, e portanto, que nunca mais terminam, são praticamente assembleias da República. Mas há também a dimensão da votação dos orçamentos. Isso aí queria concordar com o deputado Bruno Nunes, que é aqui o Governo não participa na votação do seu próprio orçamento, apresenta-o e a Assembleia sobre ele delibera. Ali os presidentes de junta deliberam sobre um orçamento que lhes diz respeito em parte, aqui do ponto de vista do equilíbrio, e depois para além, o que eu nunca vi acontecer, mas sei que acontece, existe um condicionamento evidente nos Presidentes de Junta na sua liberdade de atuação ao serem deputados, digamos assim, exatamente iguais aos demais e poderem até, no limite, mesmo que não haja o condicionamento pela sua relação com o Presidente de Câmara, há no limite a própria população dizer então o senhor votou contra um orçamento que até prevê uma verba para a sua freguesia, não é? Ou seja, há aqui, ficam numa situação institucional complicada e, portanto, enfim, isto para aqui, para fixar um exemplo de como nós convivemos muito bem com diferentes perspectivas e também por isso achei que devia dizer isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, mas antes de passarmos a... Eu como estive na origem da revisão do acordo da última revisão da lei autárquica que ia para um processo destes, só para vos dizer que de facto depois na lei se aplicasse este modelo que o PCP aqui aplica, a própria lei mudava e dizia que os presidentes de junta não podiam votar para a eleição do Executivo, porque o Presidente era o primeiro da lista da Assembleia e depois tinha essa limitação, que era, na lei eleitoral acrescentava-se um número a dizer, os Presidentes de Junta na eleição depois dos outros colaboradores do Presidente, os vereadores hoje, não participavam na votação, o que é muito mais complicado do que parece, porque depois tem que se mudar a lei eleitoral também, de acordo com o modelo que estiver aprovado. E, portanto, são duas perspectivas diferentes, mas aqui para a Constituição o que importa é sabermos se o atual, porque neste caso é claro, se o atual artigo traduz tudo aquilo que se pode ou não pode fazer, ou se é preciso introduzir alguma alteração. Penso que a maioria já se pronunciou sobre isso. Passamos ao artigo 242, também no âmbito das autarquias e também proposta do PCP.
Sr. Presidente, peço desculpa, eu depreendi que estávamos a discutir os dois em conjunto.
Não, já discutimos dois em conjunto.
Peço desculpa.
O 239 e o 252. O 242 é totalmente diferente disso.
Peço desculpa, eu interpretei o 252, tem toda a razão.
Tem a palavra ao Paulo Santos.
Muito obrigada, peço desculpa, tem toda a razão, eu percebi ter dito 252, por isso é que não estava... Peço desculpa. Relativamente ao artigo 242, é uma clarificação o que o PCP propõe neste artigo para que, em caso de, nos casos de dissolução de órgãos autárquicos que tenham, só podem acontecer por causa de ações ou omissões ilegais graves, este é o texto que já está na Constituição, o que nós propomos acrescentar que só se pode efetivar por via judicial, ou seja, só na sequência de uma decisão por parte do Tribunal. Acrescentamos também que, além da dissolução dos órgãos autárquicos, se introduza também a perda de mandato dos seus titulares. Parece-nos que, como referi, trata-se de uma clarificação, são decisões que não podem ser de âmbito administrativo e que, na nossa opinião, deve ficar clarificado que devem ser, de facto, por decisão judicial, aliás, como acontece hoje em dia. Portanto, creio que a proposta é esta, que trata-se, de facto, somente de uma clarificação.
Muito obrigado. Tem a palavra agora pelo Partido Socialista, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito graficamente para dar nota que é uma benfeitoria, proposta do PCP, porque não só clarifica, explicita, aliás, que pode ser dissolução dos órgãos ou perda de mandato, quando ela opera em relação a um titular singular, como depois faz o acrescento relevante de que ela deve ter lugar por via judicial e, portanto, são duas benfeitorias à norma e à qual daremos o nosso acordo, se lá chegarmos.
Tem a palavra agora a Sra. Deputada Emília Cerqueira, pelo PSD.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a esta alteração, o PSD também não tem proposta de alteração nesta matéria, mas de facto é algo que nos temos deparado várias vezes relativamente a perdas de mandatos e a dissoluções da Assembleia, nas nossas autarquias. Eu pessoalmente simpatizo com a ideia, portanto, pessoalmente concordo. Nós somos um partido de grande democracia e até, por vezes, com opiniões diferentes. Eu, de facto, concordo pessoalmente, como lhe digo, porque é fundamental que haja também segurança jurídica naquelas que são as decisões relativas às autarquias e às perdas de mandato. pior do que perder um mandato administrativamente, embora a nossa lei não o preveja dessa forma. Temos que ser também claros e justos quanto à nossa legislação, ao nosso ordenamento jurídico. A perda de um mandato ou a dissolução de uma Assembleia é um ato irreversível e que, a ter que aguardar uma decisão judicial, colocaria, imaginemos a situação de alguém que perde o mandato ou vê o seu órgão dissolvido e mais tarde, até judicialmente, venha a ser-lhe dada a razão. Mas o mandato acabou e é tarde demais, porque há situações que são irreversíveis e que não pode haver compensação de forma alguma da situação de facto que se criou. É certo que a nossa lei neste momento já é perfeitamente judicializada a decisão de dissolução ou perda de mandato, nos termos que vem propor o PCP precisamente nesta proposta, constitucionalizando aquilo que é a nossa lei ordinária. De facto, todos os casos que nós temos são precisamente decretados já pelos tribunais administrativos ou perda de mandato na sequência de um processo-crime que também tem como pena acessória a perda de mandato e, portanto, o caso nos nossos ordenamentos jurídicos já estão perfeitamente balizados e são-no sempre assim. De facto, o PSD não tem proposta nesta matéria, é daquelas propostas que naturalmente ponderará, não obstante, e não consigo deixar de referir que eu pessoalmente concordo com esta proposta, porque até o populismo e a facilidade como hoje se embarca, por vezes, apressadamente em condenações de titulares de cargos políticos, ficar na Constituição, acho que é uma garantia também para a justiça e para aquela que é a dignificação do poder político e das suas consequências também quando por alguma forma se viola aqueles que são os deveres que estão adstritos ao cargo e pela sua gravidade implicam quer a dissolução, quer a perda de mandato. Obrigada.
A palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, por Chega.
Obrigado, Sr. Presidente. Se a Sra. Deputada Emília Cerqueira me permitir, eu vou concordar com ela em praticamente toda a afirmação e consideramos e retiro e extraio da declaração da Sra. Deputada Emília Cerqueira essencialmente duas questões que para nós são fundamentais. A questão de ser uma clarificação e, portanto, acompanhamos e de, obviamente, sentirmos que com esta clarificação também existe maior segurança jurídica e, portanto, acompanhamos a proposta.
A palavra ao Sr. Deputado João Coutinho de Figueira.
Obrigado, Sr. Presidente. Se alguém perguntar um exemplo de uma disposição que já consta da lei ordinária, mas que deve ser constitucionalizada, eu diria esta, porque de facto já existe na lei da tutela administrativa exatamente a previsão que quer a dissolução dos órgãos, quer a perda de mandato, só possa ocorrer por decisão judicial de tribunais administrativos. Mas é uma linha vermelha que eu não quero que amanhã um novo legislador ordinário altere essa provisão e, portanto, sim, tutela constitucional de que cargos eleitos, responsabilidade política legitimada pelo voto, não pode ser, obviamente, interrompida ou dissolvida sem uma decisão judicial.
Tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós concordamos em absoluto com a proposta do PCP. Achamos que o facto da lei ordinária já o prever não significa que não deva estar na Constituição. Achamos até, por exemplos que vamos vendo um pouco por todo o mundo, que tudo aconselha a que esteja na Constituição esta previsão. Um mandato é algo muito importante, é fruto de uma eleição e, portanto, a retirada do mandato não pode ser feita sem ordem judicial, não pode haver lutas políticas ou maiorias conjunturais, ou seja, o que for, que possam subverter o que foi a vontade popular em cada momento e, portanto, sem que judicialmente seja provado e, portanto, esta parece-nos bastante importante esta clarificação.
Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também o LIVRE acompanha esta proposta e acompanha a argumentação que foi exposta antes sobre ela. Ainda hoje vi notícias sobre uma comissão que na Polónia pode impedir a passagem de deputados eleitos para um Parlamento quando estes são nomeados para um Executivo. Não é a mesma coisa, mas há uma coisa semelhante, é através de uma comissão cujos efeitos se alegam ser meramente administrativos, mas que acabam por impedir as pessoas de exercer mandatos que indiretamente têm o voto popular. As coisas ficam mais claras assim e com mais certeza jurídica, portanto, também acompanhamos a proposta. Muito obrigado.
Muito obrigado a todos também. Passamos então agora a outro capítulo, que é das regiões administrativas, onde vamos discutir em conjunto o artigo 255, que tem uma proposta de alteração do LIVRE, O 256, que tem propostas de alteração do Bloco de Esquerda, do Livre e do PCP. E, portanto, são os dois em conjunto que são sobre a mesma matéria. E, portanto, eu vou passar, por ordem de grandeza dos partidos, primeiro ao PCP.